iniciar os nossos trabalhos, informo que nos termos do regimento foi acrescentado um ponto à nossa ordem do dia, visto que teremos que votar um parecer e um recurso sobre o parecer da primeira comissão sobre um despacho meu de não admissão de uma iniciativa do PAN. E nessa altura verificaremos o quórum. A nossa ordem do dia de hoje consta de dois pontos: o debate com o Primeiro-Ministro, os termos do artigo 224, e o debate com o Primeiro-Ministro preparatório do Conselho Europeu. Este debate com o Primeiro-Ministro segue o formato, o segundo formato, portanto não há intervenção inicial do Governo, e a primeira intervenção cabe ao maior partido da oposição. Para o efeito, tem, portanto, a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados.
Peço desculpa, Sr. Deputado, que esqueci-me de pedir às Forças de Segurança que abrissem as galerias ao público. Peço desculpa. Peço então aos Srs. Agentes de Autoridade o favor de abrirem as galerias. Muito obrigado, Sr. Deputado, renovando. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, hoje regresso a um tema que será o tema que mais preocupa os portugueses neste momento e que é a saúde. No último debate, o senhor fez um número de propaganda, mas vamos aos factos. Desde que o senhor é Primeiro-Ministro, a despesa com saúde aumentou quase 6 mil milhões de euros. Aliás, o senhor diz isso repetidamente e até com orgulho e como se fosse uma coisa positiva. Mas quais são os resultados? Os resultados são desastrosos, Sr. Primeiro-Ministro. Desde que o senhor é Primeiro-Ministro, há mais 600 mil portugueses sem médico de família. Desde que o senhor é Primeiro-Ministro, o número de portugueses em listas de espera de cirurgias não para de aumentar. São hoje mais 50 mil portugueses em listas de espera de cirurgia do que em 2015. Sei que o senhor vai falar das consultas, porque foi esse número que fez no último debate, mas falo sobre as consultas presenciais, Sr. Primeiro-Ministro. As consultas presenciais de cuidados primários em 2015, para o período entre janeiro e agosto, foram de 13,7 milhões. Em 2023, para o mesmo período, foram de 12,1 milhões. E se somarmos, mesmo somando as consultas presenciais dos cuidados primários com as consultas dos hospitais, temos que o total de consultas presenciais em 2015 era de 21,6 milhões e este ano, para o mesmo período, é apenas de 21 milhões. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que se vê é que, de facto, gastamos mais dinheiro em saúde para piores resultados, para muitos piores resultados. E o senhor orgulha-se disso. Ora, isto é a prova da incompetência do Governo, é a prova da má gestão, é a prova da forma como os senhores não conseguem gerir o SNS, apesar de atirarem cada vez mais dinheiro para cima dos problemas. Eu concluo que a medida de sucesso do seu Governo não é os resultados, é o desperdício de dinheiro que consegue. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quando olhamos para os milhares de portugueses todas as madrugadas têm que estar no centro de saúde à espera para tirar uma senha para marcar uma consulta. Não é para ter uma consulta, é para marcar a consulta. Quando olhamos para o caos que se instalou nos hospitais e nas urgências, o que é que nós vimos? Admite-se que no maior hospital do país, Santa Maria, o diretor da urgência venha à televisão fazer um apelo desesperado relativamente à sua capacidade de atender os doentes. Isso não é aceitável, Sr. Primeiro-Ministro, ainda para mais face àquilo que o senhor se gaba de gastar muito mais dinheiro dos contribuintes. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não governa há 8 semanas, não governa há 8 meses, governa há 8 anos. O que é que vai fazer? Vai dizer, como ao seu Ministro da Saúde, que a culpa é de há 40 anos? Ou será que não reconhece que o senhor e o seu governo, apesar de muito falarem sobre o SNS, de muito dizerem que defendem o SNS são os melhores amigos dos hospitais privados. E a prova disso é que, desde que o senhor é primeiro-ministro, há mais 1 milhão de portugueses com sacrifício têm seguro de saúde, porque não têm no SNS a resposta de saúde que precisam. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que medidas vai tomar nas próximas semanas para evitar o caos e o colapso dos hospitais e das urgências em novembro, e que medidas vai tomar para finalmente, gastando tanto dinheiro, finalmente dar aos portugueses serviços de saúde que precisam e merecem?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Em primeiro lugar, para nós, investir no Serviço Nacional de Saúde não é desperdício. Mais do que despesa, significa investir no melhor cuidado de saúde para as portuguesas e para os portugueses. Em segundo lugar, o Sr. Deputado diz: gastam mais dinheiro, mas têm menos cuidados de saúde prestadas às portuguesas e aos portugueses. E eu vou então comparar agosto deste ano com agosto de 2015. O que é que nós temos durante o ano, no corrente ano 2023? Até agosto, nós tínhamos, nos cuidados de saúde primários, mais 2 milhões 588.000 e 160 consultas. Nos cuidados de saúde hospitalares, onde são todas presenciais, tínhamos mais 964 mil consultas. E episódios de urgência, mais 119 mil do que tínhamos 8 anos antes. Portanto, Sr. Deputado, nós, efetivamente, investimos mais, mas há mais consultas nos cuidados de saúde primários, mais consultas nos cuidados de saúde hospitalares, mais episódios de urgência tratados nos cuidados hospitalares, e se depois lhe der também os números das cirurgias, verificará também que há mais cirurgias do que havia anteriormente. Terceiro lugar, como temos dito e repetido, não basta pôr mais dinheiro em cima dos problemas. Com o Orçamento de Estado para 2024, o orçamento do SNS cresce 72% relativamente ao orçamento de 2015. Por isso, nós temos em curso aquilo que o Ministro da Saúde, aliás, tem designado, porventura com propriedade, como a mais profunda reforma do Serviço Nacional de Saúde desde que ele foi instituído. Em primeiro lugar, a criação da Direção Executiva, de forma a assegurar uma sinergia entre todas as áreas do Serviço Nacional de Saúde. Segundo lugar, implementar a partir de janeiro um modelo de unidades locais de saúde em todo o país, de forma a termos devidamente integrados os cuidados de saúde hospitalares com os cuidados de saúde primários. Terceiro lugar, reforma profunda dos cuidados de saúde primários, com a generalização a todo o país do modelo de USFs modelo B, onde aumentam os cuidados de saúde prestados aos cidadãos e, em contrapartida, melhoram as condições remuneratórias e de trabalho de todos os profissionais de saúde. Por fim, uma reorganização das urgências, de forma a que toda a porta de entrada seja cada vez mais a linha Saúde 24, de forma a que cada um de nós seja encaminhado para os cuidados de saúde que efetivamente necessita. Urgência hospitalar, se for o caso, consulta na unidade local de saúde, se for o caso, automedicação, se for o caso. É esta a reforma que temos em curso e é essa a reforma que iremos serenamente continuar a executar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vejo que já só vai até 2015, ao contrário do Sr. Ministro da Saúde, que hoje não marca presença, que já vai há 40 anos atrás nas desculpas. Mas o senhor gaba-se de ter quase o dobro do orçamento. É pena que não possa dizer que tem um SNS que é duas vezes melhor do que aquilo que tinha em 2015. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe também falar de outro assunto que preocupa bastante os portugueses e que é os impostos e a carga fiscal. Nós temos uma consolidação orçamental assente a impostos máximos e serviços mínimos. E sei que me vai falar sobre a carga fiscal e sobre o crescimento económico, mas deixe-me esclarecer. A carga fiscal, Sr. Primeiro-Ministro, é um rácio. Se o rácio cresce, é porque o numerador receita em milhões de euros cresce mais que o denominador PIB em milhões de euros. E se olharmos para a carga fiscal, dados do Orçamento de Estado, a carga fiscal passa 37.2 para 37.4, mas o peso no PIB das contribuições da Segurança Social mantém-se em 12.3. O que é que acontece? A carga fiscal só de impostos passa de 24.9 para 25.1. E isso acontece porquê? Porque o senhor dá um pouquinho com uma mão e tira muito mais com a outra mão. Veja-se o exemplo, o senhor vai baixa o IRS em 1,3 milhões. Ainda bem, copiou a proposta do PSD. Copiou mal, como lhe vou explicar. Mas copiou a proposta do PSD. Mas esta redução de 1,3 milhões de IRS tem depois do outro lado um aumento de 2,7 mil milhões nos impostos indiretos. E veja-se o exemplo do IUC. Prometeu baixar as portagens e depois vem-se a descobrir que é à custa do aumento de mais um imposto. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a minha pergunta é muito simples. Porque é que o senhor dá um pouquinho com uma mão e tira tanto com outra?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Os senhores insistem muito no conceito de carga fiscal, porque no conceito de carga fiscal somam-se duas coisas. Somam-se os impostos, propriamente ditos, e somam-se as contribuições para a Segurança Social. Ora, como o Sr. Deputado bem sabe, aquilo que tem, sobretudo, aumentado de receita do Estado, e bem, são as da Segurança Social. E tem aumentado por duas vias. Tem aumentado porque aumentou o emprego. São mais 1 milhão de postos de trabalho criados desde 2016. E, por outro lado, porque os rendimentos de quem trabalha também têm melhorado e assim têm subido a receita da Segurança Social. Sabe o Sr. Deputado quanto é que aumentou a receita da Segurança Social este ano? De aumento de salários, 8,2%. Quanto é que aumentou em volume? Mais 5%. É isso que tem feito aumentar a receita da contribuição. Depois o Sr. Deputado diz, bom, mas a receita dos impostos também tem aumentado. Alguns impostos têm aumentado, mas o imposto que mais diretamente diz respeito às pessoas, aquele que as pessoas pagam quando trabalham, quando recebem a sua pensão, que é o IRS, sabe bem que desde 2015 até agora o peso do conjunto IRS no produto diminuiu relativamente àquele que era o peso em 2015. E diminuiu por boas razões. Diminuiu porque ao longo destes anos, com as sucessivas reformas que temos feito, as pessoas hoje pagam menos 2 mil milhões de euros de IRS do que pagariam com as mesmas regras de 2015. Só este ano de 2023 há uma diminuição de quase 900 milhões de euros daquilo que as pessoas pagariam relativamente a 2023. E na proposta de Orçamento de Estado, que o Sr. Deputado já anunciou que vai votar contra, em 2024 vamos ainda diminuir mais 1.500 milhões de euros do que os portugueses pagam de IRS relativamente ao que pagavam anteriormente. E o Sr. Deputado poderá dizer, bom, mas por causa da inflação têm tido maior receita fiscal, designadamente nos impostos indiretos. E essa é uma evidência. E para essa evidência, o que nós decidimos fazer logo o ano passado foi devolver aos portugueses aquilo que era a receita não esperada e não programada que o Estado tinha nos impostos indiretos. como se recorda, começámos logo com os combustíveis,